seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 16 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gabriele Di Domenico. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 50. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Caridade do Papa para a Ucrânia. Cestas básicas entregues a famílias em Kharkiv. Taiwan. Leão 14 reza pelas vítimas do tufão e envia ajuda à população. Papa sobre a partida do coração em Áquila. Encontro solidário e com Deus desafia as divisões. Gallagher na Índia. Unidos na diversidade para testemunhar Cristo na harmonia. Santa Sé. Saúde e educação se desenvolvem olhando a pessoa, não as ideologias. Vietnã. Abolição da pena de morte para 8 crimes. Satisfação dos bispos do país. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. A atividade diminui durante o verão, mas não a caridade. Mesmo no período de descanso em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV não deixa de realizar iniciativas de solidariedade em prol das populações cuja guerra, como ele mesmo disse no último domingo durante a missa na paróquia de São Tomás de Vila Nova, mata seus sonhos e suas vidas. Por meio da Esmolaria Apostólica de Castelo para o Serviço da Caridade, o Papa enviou cestas básicas aos moradores de algumas áreas de Kharkiv, na Ucrânia, devastadas pelos recentes ataques de mísseis e drones russos. O Santo Padre nos pediu para agirmos o mais rápido possível, explica o esmoleiro do Papa, Cardeal Konrad Krajewski, relatando à imprensa vaticana seu encontro com o pontífice a respeito da entrega da ajuda. A caridade nunca tira férias, enfatiza o cardeal. Ele explica que nos últimos dias, caminhões carregados com pacotes de alimentos enlatados, óleo, massas, carne, peixe, especialmente atum, partiram da Basílica de Santa Sofia em Roma, que desde 2022 tornou-se o epicentro da solidariedade de toda uma cidade para com o país do leste europeu. Junto com estes, também foram levados alguns itens de primeira necessidade com destino ao povoado de Stary Saltiv e à cidade de Shevchenkov, ambas em Kharkiv. A comida foi fornecida pela Sagrada Ordem Militar Constantiniana de São Jorge, uma organização que promove atividades espirituais, culturais e beneficentes na Itália e no mundo, de acordo com os princípios cristãos. A organização também forneceu diversas plataformas para apoiar esta nova missão. Esta missão realizou-se logo após a de junho, quando uma carga contendo colchões, alimentos e brinquedos infantis foi enviada da Basílica de Santa Sofia para a Ucrânia. Tudo foi entregue diretamente às famílias que sobreviveram aos ataques, sem nenhuma intermediação ou distribuição por outras organizações de caridade. Da Basílica às casas, uma viagem direta. E na caixa branca, a inscrição em ucraniano e italiano, presente do Papa Leão XIV para o povo de Kharkiv. As fotografias compartilhadas por Krajewski testemunham a emoção que essas pessoas sentiram ao ver que Leão XIV, como o Papa Francisco antes dele, não esqueceu seu sofrimento. O Papa Leão XIV foi informado sobre as vítimas e os danos causados em Taiwan por Danas, o tufão que atingiu violentamente as áreas insulares nos últimos dias. O pontífice reza por todos os que foram atingidos e solicitou à Esmolaria Apostólica que envie uma ajuda concreta à população. A informação foi divulgada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, aos jornalistas. O ciclone tropical que atingiu a costa taiwanesa deixou um rastro de destruição. Até o momento, 2 mortes foram confirmadas, enquanto mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas atingidas por destroços, desabamentos estruturais ou envolvidas em acidentes de trânsito durante a passagem do tufão. Segundo os primeiros balanços, mais de 3 mil pessoas foram evacuadas. Papa sobre a partida do coração em Áquila. Encontro solidário e com Deus desafia as divisões. Andressa Collet.
O estádio Gran Sasso de Itália, do município da região de Abruzzo, ficou lotado na noite desta terça-feira para acompanhar a Partita del Cuore, a partida do coração, entre as seleções de cantores e políticos. Em campo, em L'Aquila, a solidariedade, através da compra dos ingressos ou de mensagens SMS, os italianos puderam ajudar concretamente as famílias das crianças internadas no Hospital Pediátrico do Papa, o Bambino Gesù, além da Caritas local, que atuam conjuntamente no projeto Acolhimento, ao hospedar e dar assistência material aos pequenos pacientes e seus cuidadores, provenientes de toda a Itália e também do exterior. Essa mensagem foi, inclusive, transmitida desde o início da tarde através de um mascote de exceção, o Topo Didio, a estrela da beneficência. Quem também contribuiu com a Noite Solidária na sua edição de número 34, transmitida ao vivo pelo principal canal público de TV, a Rai Uno, foi o Papa Leão XIV, através de uma mensagem em vídeo.
Cari amici che giocate o assistete alla partita del cuore.
Aos amigos que jogam ou assistem à partida do coração, o pontífice propôs uma reflexão sobre os termos partida e coração, que se tornam 2 palavras a serem conjugadas juntas e especialmente através do encontro. Num evento beneficente que é ao mesmo tempo esportivo e televisivo e que arrecada fundos para a vida, para a cura, não para a destruição e a morte. Leão, então, enalteceu a causa que une todos em L'Aquila, aquela das crianças que pedem ajuda, das crianças que chegam à Itália vindas de zonas de guerra e que encontram um refúgio físico e emocional no projeto do Bambino Gesù e da Caritas local. O Papa, assim, fez uma analogia à partida do coração na Itália com aquela da Bélgica.
Mas me viene in mente un'altra partita, quella raccontata in un film.
Me vem em mente uma outra partida, aquela contada em um filme, Joel Noel, em uma canção de Paul McCartney, jogada em 25 de dezembro de 1914 por alguns soldados, alemães, franceses e ingleses, na chamada Trégua de Natal, perto da cidade de Ypres, na Bélgica. Ainda é possível, é sempre possível, se encontrar, mesmo em tempos de divisões, bombas e guerras. É necessário criar oportunidades para isso, desafiar as divisões e reconhecer que este é o maior desafio, encontrar-se, contribuir juntos para uma boa causa, trazer de volta a unidade, os corações partidos, os nossos e aqueles dos outros. Reconhecer que no coração de Deus somos uma só coisa e que o coração é o lugar do encontro com Deus e com os outros. O esporte, assim, continuou o Papa na mensagem em vídeo, tem essa grandeza que transfigura o confronto em encontro, a divisão em inclusão. As solidões em comunidade e a televisão, quando não é apenas conexão, mas comunhão de olhares, pode nos fazer redescobrir como olhar uns para os outros, com amor em vez de ódio. E sendo uma partida entre cantores e políticos, A mensagem toma ainda maior dimensão na difícil e necessária arte do confronto que busca o bem comum. E nos lembra também como a música enriquece desde quando crianças começamos a falar e a lembrar, porque elas, disse o Papa, têm a pureza de coração que lhes permite ver Deus. O desejo final de Leão XIV, então, dirigido a todos que ajudarem com o projeto Acolhimento, foi o de reforçar que todos também possam olhar nos olhos das crianças e aprender com elas.
De ritrovare il coraggio dell'accoglienza.
Que reencontrem a coragem do acolhimento e sejam homens e mulheres do encontro, e a força de acreditar e pedir que venha uma trégua, um tempo que pare a corrida do ódio. Está em jogo a nossa humanidade, que esta partida, que fala de paz, marque um ponto a seu favor.
A seu favor.
Santa Sé, saúde e educação se desenvolvem olhando a pessoa, não as ideologias. Raimundo Lima.
Alcançar saúde e bem-estar para todos, promover a igualdade de gênero e a emancipação das mulheres. Estes são dois objetivos fundamentais da Agenda 2030 que, segundo a Santa Sé, exigem uma abordagem centrada na pessoa e nos relacionamentos e não em meras agendas ideológicas. O arcebispo Gabriele Cátia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Nova York, reiterou isso durante suas intervenções nos dias 14 e 15 de julho, em duas sessões do Fórum Político de Alto Nível, dedicadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 5, respectivamente. Falando sobre o direito à saúde, o arcebispo lembrou que saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas um estado holístico de bem-estar físico, psicológico, social, espiritual e emocional. A saúde, enfatizou, é uma parte vital do desenvolvimento humano integral. No entanto, Dom Cátia observou que o progresso em direção ao alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 permanece desigual. As disparidades continuam profundas. Milhões de pessoas ainda não têm acesso a cuidados básicos de saúde. As taxas de mortalidade materna estão estagnadas e muitos sofrimentos relacionados à saúde mental permanecem invisíveis. Para enfrentar esses obstáculos, são necessárias políticas integradas que reconheçam a interdependência entre a saúde e outros objetivos, como o combate à pobreza, a nutrição, a educação, a água e o saneamento e o financiamento para o desenvolvimento. Acima de tudo, enfatizou Dom Cátia, a saúde deve ser garantida aos membros mais vulneráveis da família humana. Os nascituros, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, os migrantes e aqueles que vivem em zonas de conflito. E precisamente da dignidade humana, igual e inalienável, falou Dom Cátia em seu segundo discurso, citando a declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé. A plena igualdade, disse ele, requer mais do que um mero reconhecimento formal. Requer condições que permitam o desenvolvimento integral das mulheres, como o acesso à educação de qualidade, à saúde, ao trabalho decente e à vida pública. Em seguida, ele alertou contra uma visão individualista e utilitarista do papel feminino. As mulheres não devem ser reduzidas a instrumentos de agendas econômicas ou políticas. Em vez disso, precisamos valorizar a complementaridade entre homens e mulheres e reconhecer a família como o lugar original dos relacionamentos. Por isso, concluiu, as políticas de gênero devem apoiar e proteger as famílias, a maternidade e a genitorialidade, juntamente com a promoção da igualdade.
As Basílicas Papais de São Francisco e de Santa Maria dos Anjos em Assis têm um novo legado pontifício. Trata-se do cardeal Ángel Fernandes Artime, de 64 anos, pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Com a nomeação de Leão XIV, o cardeal espanhol sucede no cargo o cardeal Agostino Valini, de 85 anos, que o Papa Francisco havia nomeado como seu representante junto às Basílicas Franciscanas em novembro de 2017. Gallagher na Índia, Unidos na Diversidade para Testemunhar Cristo na Harmonia. Túlio Fonseca.
Uma unidade que não seja uniformidade, mas comunhão. Uma harmonia que respeita a diversidade, promovendo o amor e a compreensão recíproca. Essa é a herança mais atual do que nunca, deixada pelo venerável servo de Deus Marivânios, para um mundo de hoje onde divisões e conflitos frequentemente dominam as manchetes. Foi o que declarou o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e organizações internacionais durante a Holy Kurbana, celebrada nesta terça-feira, 15 de julho, em Trivandrum, por ocasião do 72º dia dedicado a esse pastor que teve um papel-chave em trazer de volta a comunhão com Roma a Igreja Siro-Malankar, um momento de fé, unidade e reconhecimento de sua herança espiritual, escreveu a Secretaria de Estado da Santa Sé em um post na rede social X. Gallagher, que está na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita voltada a consolidar e reforçar os laços de amizade e cooperação, centrou sua reflexão na figura de Givarguese Thomas. Este era o seu nome de nascimento, fundador das congregações da Ordem da Imitação de Cristo e das Irmãs da Imitação de Cristo. Apesar de enfrentar muitas dificuldades internas e externas, há 95 anos ele tomou a corajosa decisão de conduzir a comunidade Siro-Malankar à plena comunhão com Roma. Um momento histórico, afirmou o prelado, não apenas para o estado indiano de Kerala, mas também para a Igreja Universal, pois não se tratava simplesmente de um ato administrativo, mas sim de uma profunda declaração espiritual e eclesial sobre a unidade de todos os cristãos enraizados na pessoa de Jesus. Na presença do cardeal Clemens Baselius, arcebispo-maior de Trivandrum, dos Siro-Malankareses e dos bispos desta igreja, Gallagher se deteve longamente sobre o conceito de unidade, definindo o exemplo encarnado por Marivânios como um desafio para olhar além das nossas diferenças, buscar o terreno comum da fé em Cristo, construir pontes onde quer que Ele nos guie, em nossas famílias, paróquias, escolas e sociedades, cultivando reconciliação e paz, com a consciência de que a verdadeira unidade não pode ser imposta pela força, mas deve nascer do coração do Evangelho. Segundo o prelado, os ensinamentos, a vida e a obra desse apóstolo da unidade oferecem uma sabedoria temporal capaz de orientar no caminho espiritual e na vida cotidiana, como testemunha de uma fé dinâmica e transformadora, esse seu compromisso com a unidade, que não esteve isento de controvérsias ou dificuldades. Contudo, sua fidelidade inabalável ao Evangelho e à unidade da Igreja lhe deu força para perseverar. Da mesma forma, viver autenticamente nossa fé pode exigir escolhas difíceis e sacrifícios, e nos chama a ser testemunhas corajosas de Cristo, nas famílias, nos locais de trabalho e na sociedade, mesmo diante das adversidades. Ainda o secretário para as relações com os estados e organizações internacionais destacou outro pilar do Ministério do Arcebispo Indiano, a atenção à educação transformadora, capaz de formar a pessoa inteira, e a abertura da educação às mulheres em uma época em que isso não era comum. Recordando as leituras da liturgia, Gallagher exaltou a continuidade da fé que atravessa as gerações, o papel fundamental dos testemunhos dos santos para nutrir a fé e uma espiritualidade enraizada no culto eucarístico e no sacrifício da cruz. Por fim, a oração, verdadeiro fundamento da vida de Marivânios, sem a qual as ações perdem sentido e direção, pois é na oração que recebem a força, sabedoria e paz para enfrentar os desafios da vida. Promover a unidade na diversidade, destacou o arcebispo. O exemplo do venerável servo de Deus mostra que tal unidade é possível quando está enraizada no amor e na verdade. Por isso, cada indivíduo, concluiu Gallagher, é chamado a ser artífice da paz, construtor de pontes e testemunha do Evangelho, sem esquecer que a verdadeira unidade inclui justiça e compaixão para com aqueles que sofrem.
um avanço no desenvolvimento jurídico e moral do país. Foi assim que Dom Joseph Nguyen Dek Kong, bispo de Tangoa e presidente da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal do Vietnã, descreveu a decisão do governo de abolir a pena de morte para 8 crimes. A medida foi bem recebida em todos os ambientes católicos e em grande parte da sociedade civil vietnamita, que clama por novas reformas e pela abolição completa da pena de morte. 25 de junho de 2025 continuará sendo uma data significativa para o sistema jurídico vietnamita. Naquele dia, a Assembleia Nacional aprovou por ampla maioria, com 429 votos a favor de 439 deputados presentes, a lei que aboliu a pena de morte para 8 crimes não violentos, principalmente peculato e corrupção. As emendas entraram em vigor em 1º de julho de 2025 e já tiveram efeito sobre os presos que corriam o risco de execução. A decisão marca um passo encorajador em direção à conscientização jurídica, em consonância com o espírito das convenções internacionais, escreveu o bispo Kong em uma carta pública de agradecimento. Esta decisão, afirmou ele, caminha em direção a um Estado de direito moderno, no qual a vida é protegida, a dignidade humana é respeitada e as oportunidades de reabilitação são abertas. A Igreja Católica, lembrou ele, apoia consistentemente o direito à vida como um direito humano fundamental e inviolável, radicado na ética cristã e na consciência moral universal. Por essa razão, lembrou ele, o Catecismo da Igreja Católica considera a pena de morte inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. A comunidade católica vietnamita também acolhe com esperança a votação da Assembleia Nacional em um ano, o do jubileu, que é precisamente centrado na esperança, enfatizando novamente a sacralidade da vida e restituindo a liberdade aos prisioneiros, de acordo com o significado do jubileu na Bíblia. A perspectiva desejada, afirma-se, é a abolição completa da pena de morte, incentivando a adoção de punições reabilitadoras que equilibrem justiça, verdade e humanidade. A sessão parlamentar foi o resultado de um longo debate interno, caracterizado, por um lado, pelo desejo de preservar a dissuasão e o ritmo gradual da reforma, e, por outro, pelo desejo de iniciar uma modernização abrangente do direito penal, aguardada há mais de 8 anos. Levou tempo para encomendar análises aprofundadas, ouvir opiniões de especialistas, estudar a legislação internacional e refletir sobre as mudanças nas condições sociais e culturais do país. A pena de morte em vigor no Vietnã para crimes graves, segundo o Código Penal de 1985, já havia sido reduzida anos atrás, com um número progressivo de crimes sendo descriminalizados. A decisão de agora excluir todos os crimes não violentos é emblemática, pois reconhece a natureza política ou econômica desses crimes e a oportunidade de substituir a pena de morte por penas severas, mas não extremas, como a prisão perpétua, alinhando o país às tendências globais. Muitos parlamentares argumentaram que a pena de morte para peculato e corrupção não era mais sustentável, nem do ponto de vista ético nem prático. A corrupção e o desvio de verbas públicas são combatidos com instrumentos que visam recuperar os recursos e envolver ativamente os perpetradores na reparação dos danos causados ao Estado. A nova legislação estabelece que aqueles que devolverem pelo menos 3/4 dos bens subtraídos podem ter acesso a perdões ou medidas alternativas à prisão perpétua. Expressando a apreciação geral dos fiéis católicos, o sacerdote Dominique Ngô Quang Tuen, padre da cidade de Ho Chi Minh e secretário da Comissão para a Evangelização da Conferência Episcopal, acrescenta: olhamos para o futuro com otimismo e esperamos que a sociedade vietnamita ofereça aos presos a oportunidade de retornar a uma vida digna. A Igreja, lembra ele, nos ensina que a vida humana deve ser protegida e respeitada, porque é um dom de Deus, do nascimento à morte. Cada pessoa é criada à imagem de Deus, e mesmo aqueles que cometeram erros ou crimes merecem um tempo para poder se reabilitar e se redimir. Um plano de trabalho preciso e compartilhado para os próximos meses foi desenvolvido pelo Observatório da Vida e da Natalidade, um organismo técnico-científico, e pelo Fundo de Assistência à Saúde da Santa Sé, FAS. As prioridades, de acordo com um comunicado, incluem o fortalecimento dos instrumentos de apoio financeiro às famílias, a expansão da rede de serviços de assistência à infância e à genitorialidade, políticas habitacionais acessíveis para casais jovens e famílias numerosas, a adoção de modelos de trabalho flexíveis voltados para a igualdade de gênero e o lançamento de campanhas culturais que tragam a natalidade de volta ao centro do debate público, não como uma emergência ocasional, mas como uma alavanca estratégica para o desenvolvimento da Itália. De fato, o ISTAT, Instituto Nacional Italiano de Estatística, revela que um dos principais problemas críticos do país é o declínio demográfico progressivo, que ameaça a estabilidade social, econômica e cultural da Itália. Segundo os dados, os nascimentos em 2024 se detiveram em 370 mil, uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior. Um novo recorde mínimo diante do envelhecimento acelerado da população. É necessário, afirma a declaração, promover uma visão renovada da natalidade, que não seja relegada a um fenômeno privado ou emergencial, mas reconhecida como um recurso coletivo a ser protegido e valorizado por meio de políticas públicas e de uma profunda mudança de mentalidade. Um membro do observatório é Monsenhor Luigi Misto, presidente do Fundo de Assistência à Saúde da Santa Sé, FAS, que contribuiu para a definição dessa abordagem sistêmica.
Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação nesta edição. Voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua audiência. Até lá!